Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso CBN Paraná, edição dessa segunda-feira, 2 de setembro. Nosso giro de informações que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A Polícia Civil vai investigar um engavetamento que deixou 6 mortos no contorno leste de Curitiba. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Civil do Paraná trata o caso do engavetamento entre duas carretas e um carro na BR-116 no contorno leste aqui da capital paranaense como homicídio doloso, quando há intenção de matar. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira. Na ocorrência, 5 pessoas que estavam no carro e o motorista de um dos caminhões morreram. A carreta que causou o engavetamento foi apreendida e irá passar por perícia. Um inquérito policial foi instaurado. No instante do acidente, o trânsito estava lento. Será verificado se a concessionária em questão estava sinalizando o local e se ela terá algum tipo de responsabilidade. A ideia é ouvir outros motoristas e profissionais que atuaram na ocorrência. O supervisor da PRF do Paraná, André Nascimento, explicou como a batida ocorreu.
O fluxo estava lento no local em virtude de um outro acidente que ocorreu um pouco antes, né? Cerca de uma hora antes. O fluxo estava bem lento, com pontos de congestionamento. O acidente envolveu 3 veículos, né? 2 caminhões e um automóvel. O automóvel estava parado, era o último veículo da fila no congestionamento, quando acabou sendo colidido pelo caminhão que vinha atrás e não conseguiu realizar a manobra de frenagem em tempo, acabando vitimando 6 pessoas em óbito no local.
As causas ainda serão apuradas, mas a desatenção no trânsito pode ter contribuído para o engavetamento.
Então, esse local é um local de fluxo intenso, né? Realmente tem acontecido alguns acidentes ali. O que a gente recomenda é sempre atenção, né? Não ficar muito próximo do veículo em caso de congestionamento, manter uma distância. Atenção também ao retrovisor quando parar, ficar controlando os veículos que vêm atrás, né? O trânsito não é local de desatenção, tem que estar sempre atento, que não é que vai evitar um acidente, mas pode conseguir, de repente, uma manobra evasiva, conseguir sair antes de uma colisão, se tiver um espaço, né? Por isso a importância de não ficar muito próximo do veículo que está na frente dele. E sempre atenção, né? Mesmo com o veículo parado no acostamento, tem que estar prestando atenção no trânsito.
Todos os veículos seguiam no sentido São Paulo. Com a gravidade do engavetamento, a rodovia ficou fechada por cerca de 5 horas. O fluxo foi liberado após a retirada do automóvel e dos caminhões, além do transbordo da carga. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Então tá aí, gravíssimo engavetamento aqui no contorno leste, BR-116, na região de Curitiba. Foi em São José dos Pinhais, 6 pessoas morreram. Dentre essas pessoas, 5 de uma mesma família que estavam em um automóvel, família dos Campos Gerais. Agora são 10h33 e a Polícia Civil realiza uma operação para prender suspeitos de matar um jovem em um trailer de lanches. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Antes dessa informação, só para dizer, né, essa bela cobertura de vocês nessa tragédia que aconteceu na região de São José dos Pinhais. A família aqui de Ponta Grossa eram 2 professoras municipais e 1 servidor da prefeitura de Ponta Grossa e também o pai e a mãe dessas 2 professoras aqui do município. Os nossos pesares, Ponta Grossa está em luto com a bandeira a meio mastro por 3 dias. E na manhã da segunda-feira, a Polícia Civil do Paraná, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação aqui na cidade para prender suspeitos envolvidos no assassinato de Andréia Cristina Madureira Martins. O crime aconteceu no dia 10 de agosto, quando Andréia, que trabalhava como chapeira em um trailer de lanches no centro de Ponta Grossa, foi morta a tiros. Durante a operação foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária. As investigações apontam o envolvimento dos suspeitos no homicídio. Além das prisões, também foram realizadas buscas e apreensões. O delegado Najib Nassif Palma, chefe da 13ª Subdivisão Policial, destacou a gravidade do crime e o perigo que ele representou também para outras pessoas na região. A André foi morta quando estava trabalhando e dentro do trailer, junto com ela, havia mais 3 pessoas, além de clientes que estavam na calçada na rua Balduino Táxi, uma das mais movimentadas de Ponta Grossa. As imagens do crime mostraram um homem de preto armado se aproximando do trailer e disparando contra a vítima. Ele fugiu na sequência de moto com um comparsa. Andréia não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia Civil instaurou uma investigação e conseguiu fazer esse cumprimento de mandados de prisão hoje pela manhã. Além disso, nós tivemos no final de semana, e a polícia vai investigar outros dois assassinatos. Everton Henrique dos Santos, de 35 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria casa na madrugada de ontem no bairro Neves. Já Fernanda Franco dos Santos, de 31 anos, foi morta a tiros no sábado na Vila Marina, em Uvaranas, também dentro de casa. O mesmo modus operandi, os bandidos chegaram, invadiram a casa, atiraram e fugiram sem deixar rastros, pelo menos até o momento. Ponta Grossa com uma onda de violência e homicídio nos últimos meses, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Realmente, como temos noticiado, né, aí de Ponta Grossa, notícias como essa nos últimos dias, nas últimas semanas. Londrina, olha essa, quer implantar o serviço de motolância. É, você ouviu bem, motolância, que seria uma ambulância em moto. A licitação para compra das motos foi lançada. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Ô Cláudia, bom dia para você. A gente tenta imaginar, claro, uma motolância ganha em agilidade o serviço, né? O paciente ali vai chegar mais rápido para o hospital. Mas nem todo caso de acidente, por exemplo, é possível transportar alguém numa moto. Como é que vai funcionar essa tal da motolância aí em Londrina?
Olá, Luciano, bom dia. A intenção é que a moto chegue antes até o paciente e depois a ambulância normal chegue em seguida, né? Só para facilitar e dar mais agilidade nesse primeiro atendimento à pessoa. A saúde aqui de Londrina deve ganhar, então, esse reforço nos próximos meses. Deve começar a contar com essa motolância no serviço do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, por meio de motos, essa é uma portaria do Ministério da Saúde que já regulamenta esse tipo de serviço, né? E como a gente disse, promete mais rapidez, esse primeiro contato com o paciente, até que a ambulância normal chegue até lá, né? O objetivo é dar essa agilidade na intervenção dos atendimentos de urgência e emergência com moto, o que chega mais rápido, obviamente, né? A Secretaria, então, está com essa licitação aberta para adquirir 3 motos, que devem ser do ano de 2024, tem várias especificidades nesse edital, para compra dessa moto, que deve ter uma cor específica e atender a vários critérios. O profissional que vai dar suporte inicial e, na sequência, as viaturas chegam também, esse profissional vai passar por um treinamento com a Secretaria de Saúde. A expectativa é de que as motolâncias integrem o SAMU até o início, até o final desse semestre. O funcionamento terá que ser durante o dia, das 7 às 7 da noite, também atendendo uma exigência do Ministério da Saúde. Outra permissão, né, outra premissa é que o condutor tenha experiência na pilotagem de no mínimo 1 ano e passe por todo esse treinamento. As motos devem ser sempre conduzidas com farol baixo ligado e durante as ocorrências com luzes de emergência e sirene. É claro, é uma adaptação por aqui, uma novidade que a gente vai trazer assim que ela estiver funcionando realmente, Luciano.
Legal, Cláudia, novidade muito bem-vinda, né? E se der certo, certamente vai servir de exemplo e inspiração para outras cidades aqui do estado. Desta forma, o profissional médico chega mais rápido até o paciente, obviamente, né? A ambulância mesmo, com a sirene ligada e com o respeito dos motoristas, demora para chegar, né? Muito mais do que a moto. Assim, o médico chega antes, faz aquele primeiro atendimento, na sequência vem a ambulância e aí transporta esse paciente, muito bem-vinda, essa novidade por lá em Londrina, tomara que dê certo e sirva de inspiração. Independência do Brasil, estamos na Semana da Pátria, dia 2 de setembro, 7 de setembro, sábado, dia da Independência do Brasil. E a solenidade, uma solenidade marca a abertura dessa Semana da Pátria lá no oeste do estado, em Cascavel. Quem tem mais informações sobre essa solenidade é a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A semana de comemoração aos 202 anos de independência do Brasil será intensa, com muitas atividades, principalmente em instituições de ensino aqui de Cascavel. Nessa segunda-feira, na Escola Municipal da Transparência, teve a chegada do fogo simbólico, acendimento da pira, hasteamento das bandeiras e execução do hino nacional e apresentações culturais. No domingo, ocorreu a abertura oficial da Semana da Pátria e a solenidade de abertura aconteceu na Feira do Teatro aqui do município. A chegada do fogo simbólico e o hasteamento das bandeiras marcaram, então, o início do evento, que contou com a presença de várias autoridades. A data, comemorada em 7 de setembro, contará com um desfile cívico na Avenida Brasil, aqui do município. Para isso, foram instaladas estruturas e também iluminação, já que o evento começa às 4 horas da tarde e deve seguir aí até o início da noite. O desfile deve contar com 81 entidades e quase 12 mil pessoas devem trabalhar nesse evento. No sábado, então, 7 de setembro, às 4 horas da tarde, terá a chegada do fogo simbólico, acendimento da pira, execução do hino nacional brasileiro, além do hasteamento das bandeiras. Às 4:30 da tarde, então, tem o desfile cívico-militar, que vai acontecer na Avenida Brasil, entre a Rua 7 de Setembro e a Avenida Carlos Gomes, aqui em Cascavel. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos, que fala pela CBN Cascavel. E tem medalha paralímpica vindo para Maringá. A Beatriz Carneiro conquistou o bronze no revezamento 4x100 nesse domingo. E aí a Beatriz Carneiro se classificou junto com a irmã gêmea, a Débora Carneiro, para a final dos 100 metros peito. A disputa com mais duas chances de medalhas é hoje à tarde. E quem tem mais informações para a gente é a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Brenda, bom dia para você. Quer dizer, já temos uma medalha garantida aí para Maringá e pode ser que venha mais na tarde de hoje, é isso?
É isso mesmo, Luciano. Bom dia para você, para quem nos acompanha também. Notícia boa demais. Uma medalha já está garantida, o bronze já veio aí no revezamento. Nesse domingo, Beatriz já garantiu a primeira medalha e agora a gente tem mais duas chances agora à tarde, perto da 1 hora da tarde, está marcada essa prova, que as duas irmãs, as gêmeas da natação, como elas são conhecidas aqui em Maringá, vão competir, a Débora e a Beatriz. E as duas, inclusive, fizeram os dois melhores tempos da classificatória, né? Então, uma em primeiro lugar, outra em segundo, e agora esperamos que essa dobradinha de bons resultados se repita também, garantindo os primeiros lugares no pódio. Inclusive, antes das duas irem para Paris, eu entrevistei as irmãs e a Débora me disse o seguinte: a nossa meta é trazer 3 medalhas. Um detalhe é que hoje é aniversário do pai das gêmeas, que está lá em Paris acompanhando tudo, torcendo de pertinho, e quem sabe o seu Heraldo ganhe esse presente duplo que ele vai dividir com o Brasil inteiro, mais 2 medalhas que podem vir para cá. As gêmeas da natação estão hoje com 26 anos e já perderam as contas de quantas medalhas conquistaram ao longo da carreira. Elas começaram a nadar pequenininhas ainda e descobriram na natação uma maneira de esquecer a morte da mãe. Elas perderam a mãe muito novinhas. O pai colocou elas na natação para que fosse uma distração para as duas. E nessa distração, os treinadores viram que elas eram muito boas e começaram realmente a investir num treinamento de ponta. Deu muito certo, elas participaram já de várias competições com muito bons positivos, muitos resultados muito positivos. E em 2023, no ano passado, elas já fizeram uma dobradinha no pódio nos Jogos Pan-Americanos, na prova dos 100 metros peito, inclusive, que é essa que elas vão competir, na S14, é a categoria delas, que é a de pessoas com deficiência intelectual. Elas conquistaram esses 2 primeiros lugares no pódio. E agora tem essa chance de repetir esse bom resultado também. A Beatriz também tinha conquistado já 2 medalhas de bronze nos revezamentos 4x100 metros livre misto e 4x100 metros medley misto lá em 2023. Uma das medalhas já está garantida para cá, pode ser que venha mais 2, então é claro que a gente está na torcida e quem sabe amanhã a gente já não confirma isso aqui no CBN Paraná, né? Comemorando mais 2 medalhas vindo para Maringá, para o Paraná, para o Brasil, com as gêmeas da natação, que são 2 maringaenses. Luciano.
É isso aí, tá todo mundo na torcida, é o país inteiro na torcida pelas gêmeas Beatriz e Débora Carneiro, certamente já nos enchem de orgulho, né? E se vierem essas medalhas aí, certamente teremos mais orgulho ainda das nossas meninas de Maringá. E com essas informações da Brenda Karamaz, que nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.